Eu tive um sonho com Bia Bonduque.
Olá, bem-vindos ao 28º episódio do podcast Eu Tive um Sonho. Eu sou a Bia Bonduque e vou começar aqui com uma trivia. Você sabia que a saga Crepúsculo começou com um sonho que a autora Stephanie Myers teve? Então, ela falou que foi assim, ela acordou de um sonho vívido onde duas pessoas estavam conversando numa clareira na floresta. Uma era uma menina comum e a outra pessoa era um vampiro que brilhava, ele era muito lindo. E eles estavam discutindo o fato deles estarem se apaixonando, sendo que ele se atraía pelo cheiro do sangue dela e estava tentando fazer um esforço para não matá-la. O que eu quero dizer com isso? Confie nos seus sonhos. Você pode ficar rico. Você pode fazer um filme com seu sonho. Vai saber. Como é que vocês estão? Estamos em quarentena ainda. Eu acho que eu vou parar de falar isso na abertura do programa, porque agora é meio que a normalidade, né? É mais fácil falar, olha, a gente saiu da quarentena quando ela acabar. Que eu acho que vai ser daqui uns 3 anos. Enquanto isso, eu queria lembrar vocês que se vocês estão tendo sonhos durante a quarentena que são muito vívidos, muito catastróficos, dá uma olhadinha lá no Twitter do podcast, @etuspod, E-T-U-S-Pod, Eu Tive um Sonho podcast, que eu fiz uma thread com vários artigos de jornais, tem em português, tem em inglês, falando um pouco sobre esses sonhos da quarentena, sobre projetos que estão fazendo em departamentos de sono de universidades para coletar esses sonhos, para fazer uma análise. É bastante interessante e você não precisa ficar sofrendo de ter sonhos horríveis. Combinado? Então segue lá, @etuspod. Hoje eu vou falar de sonhos criativos. Por quê? Eu lembrei que isso foi lá no pré-cambriano, quando eu tinha blog, eu costumava anotar uns sonhos meus. E um dos sonhos que eu lembro de anotar foi um que eu tive sobre uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Maria Alexandre. Eu via uma placa de carro. E daí eu fiquei pensando, né? É comum eu ter sonhos que falam assim, eu sonhei com a cidade e tal. E aí também teve um outro dia que eu sonhei com um poema que começava com "Vá ao velório, faça acusações". Eu não terminei esse poema, até porque foi um desses sonhos que você tem depois que o despertador toca, e daí você volta a dormir um pouquinho, o famoso 5 minutinhos, e daí eu acordei em seguida e fiquei com isso na cabeça. Então eu fiquei pensando sobre a criatividade que se desenvolve no nosso inconsciente quando a gente está dormindo. E eu não sei se é para todo mundo assim. Comigo funciona na resolução de problema. Quando eu tenho um problema, eu falo assim, eu vou dormir em cima dele. É um termo americano que eles falam, sleep on it. Geralmente é para você dar um tempo, não é? Para você não sair resolvendo as coisas com raiva. Mas para mim, quando eu tô com alguma coisa que eu não consigo achar uma solução, às vezes vem um sonho e me ajuda. Não é sempre, não vou dizer assim, ai, eu sempre resolvo meus problemas em sonho. Não é verdade. Mas às vezes ajuda a dormir e sonhar. Você acorda com uma nova perspectiva. E antes de começar o programa, eu levei um papo com um psicólogo junguiano, o Arthur de Capitani. Ele é ouvinte do programa. E eu pedi a visão dele sobre a criatividade que a gente tem nos sonhos. E isso é o que ele falou. Cada abordagem da psicologia entende o inconsciente de um jeito diferente. E por um acaso, a psicologia junguiana entende o inconsciente como algo que surge antes da consciência, e a consciência seria um resultado do inconsciente. Os sonhos são mensagens do inconsciente, que surgem quando a gente está dormindo e a nossa consciência está rebaixada. Então, as imagens e situações dos sonhos são criações espontâneas do nosso inconsciente. Não estão sob controle do ego e da consciência. Por isso, eu acho que a criatividade também surge espontaneamente do inconsciente, não seria criada pelo ego. As pessoas criativas geralmente têm uma conexão mais íntima com o inconsciente e, por isso, têm mais facilidade de trazer esses conteúdos para a consciência. Então, pensando nisso, eu acho que o sonho é uma das únicas maneiras da gente entender como os nossos conteúdos inconscientes se comportam. E se a gente tem sorte, como você que tem muita facilidade de lembrar os sonhos, a gente consegue trazer todos esses conteúdos à tona, fresquinhos, espontâneos e sem interferência nossa. Mas é basicamente isso, o nosso inconsciente é uma terra muito vasta e muito fértil que está produzindo coisas o tempo inteiro. E de vez em quando a gente faz a feira por lá. São criações espontâneas para as quais a gente traz um sentido quando analisa conscientemente. Eu fiquei muito feliz de saber isso pelo Arthur, porque realmente, usando aqui uma metáfora, a nossa criatividade no inconsciente é quando a gente é criança e inventa, eu vou falar, né, de uma forma pessoal, inventa de usar uma roupa, que é meio ridícula, mas a gente está curtindo, é a nossa criação. E o nosso ego é a mãe que fala assim, mas você vai sair desse jeito? Então, bateu fundo aqui dentro. Se você também se identifica com isso, é legal saber que você pode contar com o seu inconsciente na hora de desenvolver mais coisas. Bom, continuando o que eu tinha falado de sonhar com a cidade de Maria Alexandre, eu resolvi ir no Twitter e dar uma olhada, né, fazer aqui o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Será que só eu sonho com cidade? Não é verdade, gente. Eu joguei uma breve procura no Twitter e achei um monte de exemplo. Então agora vocês vão ficar sabendo de sonhos que as pessoas têm com lugares, depois da transição. Vamos lá. Eu dividi em categorias porque tinha coisas maravilhosas. Então eu comecei com lugares com nome de famosos, já que eu sonhei com a cidade gaúcha Maria Alexandre. O usuário Delua falou assim: sonhei tanta loucura hoje, uma cidade chamada Michael Jackson, zumbis, bicicletas, jogo, ai mente. Uma cidade chamada Michael Jackson, eu imagino que seja uma cidade assim, tipo Rancho Neverland. Se bem que eu assisti esse fim de semana o Living Neverland, eu não tô querendo falar de Michael Jackson, eu tô meio brava. Já o Ugly Rodrigo conta o seguinte: sonhei que existia uma cidade chamada Bieber e lá todas as pessoas usavam o mesmo corte de cabelo e só ouviam Baby. Foi horrível. Não sei, esse sonho tá com cara de mentira. O usuário FC Gulima, que deve ser fã-clube do Gustavo Lima e você, putz, espero que seja, porque olha esse sonho. Man, eu sonhei que existia uma cidade chamada Luan Santana. Embate de fandoms, né? O usuário Henry Trust falou: queria falar que hoje sonhei com uma cidade chamada São José dos Beatles. Deve ficar em Minas Gerais essa. Agora, os sonhos com lugares que existem, mas a pessoa não sabia. Eu acho muito legal isso. Olha isso. Sonhei que estava no Paquistão, numa cidade chamada Dina. Fui pesquisar no Google e o lugar que sonhei existe de verdade. Que porra é essa? Foi o que o Fênix Dropado falou. Nossa, eu acho fascinante isso. Porque muitas pessoas podem pensar, ah, vai contar mentira em outro lugar. Mas, às vezes, não é mentira, né? O usuário Gold Advices conta o seguinte: viado, minha mente me prega peças às vezes. Sonhei com um lugar chamado Side Bay em Vancouver. Agora fui pesquisar e existe mesmo, igualzinho o sonho. Tá vendo, gente? Às vezes é bom pra decidir pra onde você vai viajar. Você sonha. O Túlio Santos sonhou o seguinte: essa noite sonhei com um lugar chamado Amityville. Quando pesquisei, descobri coisas sinistras. Tenho medo. Realmente, esse lugar, às vezes, pode ser até que a gente já ouviu falar, né? Pô, o filme, como é que chamava? Horror em Amityville? Foi de muito sucesso, às vezes ficou na cabeça e o seu inconsciente captou. Aqui teve o usuário Cagular. E ontem que eu sonhei com uma cidade chamada São José das Letras. Fui pesquisar e existe uma cidade chamada São Tomé das Letras, super parecida com a que sonhei, e eu nunca tinha ouvido falar dela. Também é legal isso, né? Você pensar num lugar parecido. Se bem que se você foi adolescente no começo, ali no fim dos anos 90, você certamente saberia o que é São Tomé das Letras. Não que eu saiba. Usuário Nicolindeza. Sonhei com uma cidade chamada Chorerê, em Santa Catarina. Só que eu fui pesquisar e tem um bairro em Florianópolis chamado Jurerê. E também tem uma cidade chamada Xanxerê, que, se eu não me engano, é um tipo de coqueiro. Ou é Criciúma, que é um tipo de coqueiro. Oi, ouvintes de Santa Catarina, contem pra mim o que é Xanxerê ou Criciúma. E usuário Yasmin House. Hoje sonhei com uma cidade chamada Corotiba. Tenso. Corotiba é Curitiba para quem toma corotinho. Agora a gente vai ouvir lugares com nome de outras coisas. Porque teve outro dia aí que eu até tuitei que eu viajava pela cidade de TikTok, Austrália. Estava triste, pois o Instagram tinha atualizado e agora ficava impossível de postar selfies recentes. É um sonho difícil mesmo, mas a cidade de TikTok, considerando os nomes de lugares que eu já vi na Austrália, inclusive cidades chamadas Bunda, TikTok deve existir. Bom, a usuária Eu Sou Bibia falou o seguinte: e eu que sonhei com uma cidade chamada Tartaruguinha, que tinha carros que andavam em cima da água. Eu gostaria de visitar Tartaruguinha. O J. Maximiliano sonhou com uma cidade chamada Vermelho, onde as pessoas moravam dentro de morros. Podia chamar Formigueiro também, né? O usuário Warlock Nunes falou o seguinte: bah, hoje de noite eu delirei muito dormindo. Sonhei que tinha uma cidade chamada Cipre 10, gênero de um ostracold. Eu vou fingir que eu entendi tudo, mas depois eu vou jogar no Google o que é ostracold, porque eu não sei o que é. Agora a gente vai para lugares com nomes inventados, porque também teve outro dia que eu tuitei o seguinte: muito satisfeita por ter finalmente conhecido duas cidades do Nordeste em sonho. Uma ficava em Alagoas e a outra se chamava Itapecerica do Recife, Pernambuco. É que nem São Paulo tem Itapecerica da Serra do lado, assim, que é quase São Paulo, é Grande São Paulo. Itapecerica do Recife deve ser Grande Recife. Aí o União L Monster BR contou que eu sonhei com um lugar chamado Unicórnio Sujo. A arroba Pavê de Mel sonhou com um lugar chamado Gongabaiá, mas esse lugar nem existe. Pode existir no Brasil, né? Um nome bem tupi-guarani, assim. A usuária Marina Castro contou que essa noite sonhei com um lugar chamado Farmville 1923. Ficou muito no Facebook ela, né? O usuário Marcelo Kawaji sonhou com uma cidade chamada Breal do Tesouro. Essa cidade não existe. Eu achei um nome bem bonito, Breal do Tesouro. Eu não sei o que é um Breal, depois eu vou ter que olhar no dicionário, mas... mas sei lá, eu imagino uma cidade meio histórica. O usuário Giovanni Severo sonhou que morava numa cidade chamada Suvunsu, com C cedilha. E o pessoal lá de Suvunsu era muito faca na bota. Suvunsu parece assim, vucu-vucu, né? Parece uma palavra meio sexual, vamos dizer. Não é? E agora, pensando nisso, sexual, eu acabei encontrando lugares com nome de genitália. Por exemplo, o Sincede Code. Hoje sonhei que existia uma cidade chamada Xanão e eu ia morar lá, tipo... O Dudu Twitteiro contou que essa noite sonhei que morava numa cidade chamada Bucetópolis. Até meus sonhos são estranhos. É tipo aquele negócio que... é aquela lenda urbana, né? Que todo mundo fala assim: ah, não, a vizinha da minha avó chamava Bucetildes, eu tenho que comprovar. É tudo mentira, gente, não existe Bucetildes. Eu procurei no registro, eu juro que eu fiz isso. Enfim. E por fim, o usuário Dart Venner conta que dormi no ônibus no caminho para casa e sonhei que fui morar numa cidade do interior chamada Cacetira. Ótimo. Adorei a Cacetira. E é isso, dá pra ver que todo mundo usa um pouco da criatividade na hora de sonhar com o nome de cidade. Se você já sonhou com o nome de cidade, conta pra mim, eu vou adorar saber. E agora a gente vai pro Eles Tiveram um Sonho, com uma participação especial. O sonho de hoje é da Camila Suzuki. Ela é ouvinte do programa. E a Camila, eu sigo ela faz tempo no Twitter. E foi uma das inspirações para eu fazer esse programa, porque eu sabia que ela com certeza gostava de falar de sonho. Ela sempre tuita os sonhos dela, eles são interessantes. Às vezes ela tem, sei lá, um sonho bobo, mas ela não tem problema de falar isso. Então, quando eu comecei a fazer o podcast, eu pensei, a Camila eu sei que é uma pessoa que vai ouvir. E esses dias ela postou um sonho e marcou o Twitter do podcast. E daí, quando eu estava escrevendo o programa dessa semana, eu pensei, nossa, tem tudo a ver, porque ela inventa um nome. Então, vamos lá. Sonhei que encontrava um restaurante por quilo clandestino que tinha até opção de grelhado na hora. Ficava escondido num beco de rua de paralelepípedo e o dono era da Yakuza. Eu ficava com muita vontade de comer lá porque as comidas estavam muito bonitas, mas ao olhar os pegadores cheios de marcas de digital, eu ficava com nojinho. Só comprei um picolé de milho verde roxinha. Antes dessa parte, tinha uma em que estava rolando uma guerra civil e perseguiam os X-Men usando uma nova arma que era um óleo chamado Split, que tirava os poderes mutantes. Eu obviamente era dos X-Men e passava o sonho todo correndo do exército por ruas de paralelepípedo, tendência. Eu era uma mutante metamorfa que também tinha poderes de telecinese. Meu sonho, literalmente sonho. Agora estou em dúvida se o quilo clandestino fazia parte desse sonho, mas pode ser por causa dos paralelepípedos e por correr do inimigo da fome. Eu fiquei com fome depois de ouvir esse sonho, porque, pô, faz tempo que eu não vou num quilinho japonês. O quilinho japonês aqui da cidade está entregando, mas não é a mesma coisa que ir lá, né? Bater um papo com a mulher do caixa. Vai passar, gente. Bom, é isso, o programa de hoje chega ao fim. Se você já criou alguma coisa nos seus sonhos, conta pra mim, eu adoro saber. E lembrando, segue a gente, toda essa produção que tá aqui comigo, segue a gente no Instagram, a pessoa que cria conteúdo pra mim, @ é ETUSPOD, eu tive um sonho, pod. E se você estiver ouvindo o programa pela Apple Podcasts, vai lá e dá o seu review pra mim, é importante, por favor. Então é isso, gente, até daqui 2 semanas e bons sonhos pra vocês.